Porque neste momento é uma quarta-feira, dia 22 de novembro de 2023, 21 horas e 4 minutos.
Repita.
21 horas e 4 minutos. Começando mais um Saque Podcast Super Amigos, sou Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti.
Ora.
E voltamos aí com a nossa programação. A gente já tinha voltado com a nossa programação normal
Já.
de indicações.
Meio que nem parava, né? Porque a gente teve um meio de outubro, então.
Pois é, né? Mas agora a gente segue firme e forte, fixo com os nossos podcasts de indicações. Hoje, falar de. Principalmente joguinhos, se sobrar tempo a gente fala de umas outras coisinhas aí. E daí acho que a gente nem precisa ficar enrolando muito.
Será se não?
Eu só quero torcer muito. Eu tô com a impressão de que hoje rolou algum nível de dedetização no meu prédio. E quando isso acontece, aparecem muitas baratas em todos os lugares.
Suponho.
E
É que
tinha.
você mora no térreo ainda,
Eu
né?
moro no térreo. E tinha. Cara, sem zoeira. Tinha uma voando. Uma voadora, voadora mesmo. Aqui agora há pouco. Matei na chinela.
Aí, né? Muito macho, mano. Eu cancelava o programa e trancava o quarto.
E já dei fim no corpo.
Caralho.
Torcer pra não aparecer outra aqui durante, porque vai virar um caos.
Vai.
Talvez.
Eu vou gritar mais que você.
Talvez tenha potencial de ser o vídeo mais visto da história dos Super Amigos. Se alguém tomar cuidado de fazer um corte.
Desde o Lucas Pires caindo da cadeira, que não acontece algo emocionante aqui.
O Lucas Pires caindo da cadeira foi uma coisa. O primeiro mês do programa, sei lá. Primeiro trimestre no máximo.
A gente nunca superou esse momento.
Nunca. De lá pra frente foi só ladeira abaixo. Mas vamos começar com a sua indicação. Eu separei aqui primeiro para você falar do You Will Die
É,
Here
boa.
Tonight. Opa, deixa eu tirar o áudio dele, porque senão vai ficar muito.
Vai ficar uma bereta. Mas eu gostaria de ter acabado pro podcast, mas não deu tempo. Mas eu estou jogando You Will Die Here Tonight. É um jogo que eu já tinha visto ele há um tempo. Na verdade, assim, eu vi um outro jogo que faz uma coisa parecida com ele, que viralizou no Twitter, acho que há uns 2 meses. Mas eu acho que não era ele, era só um jogo fazer algo parecido com ele. E aí, esse aqui, ele começou a fazer um pouquinho de barulho, porque ele saiu dia 31 de outubro, né? Saiu no Halloween. E eu também acabei ficando de olho nele um pouquinho, né? E a gente eu consegui pedir aqui dele, a gente recebeu. Ele, por enquanto, só está disponível no Steam, pelo que eu precisei, eu não achei ele em nenhuma das outras lojas. Não sei se tem previsão de lançamento neles, porque no site deles só tá tipo, oh! Pega e compra no nosso jogo no Steam. E tem uma demo também para quem quiser, que é legal, né? Mas o que é esse jogo, né? Cara, eu tô achando ele muito interessante, porque a premissa dele, assim, falando do básico, ele é um jogo muito inspirado em Resident Evil 1,
É
né? Em parte.
o visual assim dos personagens é muito Resident Evil.
Exato, exato. E até, né, tipo, você tá passando uma parte no começo que era na delegacia, mas ele se passa numa mansão, saca? Ele é total Resident Evil 1. Só que ele é um jogo independente de um estúdio que chama Spiral Bound Interactive, que aparentemente é o primeiro jogo deles, pelo menos comercial e com esse nome, porque, bom, no site deles só tem esse jogo, e no Steam também, e não achei nenhuma informação deles tendo outro jogo em outro lugar. Eu não sei se eles são ex-desenvolvedores ou alguma coisa do tipo. Mas qual é a pegada desse jogo, né? Ele é um jogo. Ele não é bem uma pixel art, né? Ele é um 3D pixelado. Eu acho que dá para comparar um pouco com aquele Signalis que saiu, acho que mais para o começo do ano. Né? Então ele é aquele 3D, parece que os cenários, né? Eles passam a impressão de serem meio pré-renderizados em alguns momentos, né? Só que a câmera dele é uma câmera fixa, né? Meio que isométrica, né? Meio tombadinha assim de cima. Só que meio Zeldinhas
Zelda,
antigas.
né? Um top-down bem inclinadinho.
Exatamente. Ele tem algumas coisas muito interessantes, algumas que eu vou ter que spoilar alguns detalhes, porque eles envolvem mecânicas do jogo que eu não sabia exatamente como ia funcionar. Se você jogou a demo, você até sabe, mas eu não sabia exatamente como isso ia funcionar no jogo, então eu acho que é importante. Basicamente, né? Ele é esse ângulo de câmera, só que no combate a perspectiva muda para a primeira pessoa. E isso é bem interessante, assim, não é um negócio, saca? Tipo, esse outro jogo que viralizou no Twitter, pelo que eu lembro dos vídeos, e não sei nem se aquilo é às vezes só um corte do jogo que os caras querem chegar naquilo, e talvez o produto nem seja aquilo, né? Não sei quão avançado tá. Mas aquele lá, basicamente, o jogo dava um zoom no personagem e virava em primeira pessoa no mesmo lugar que ele tá, era bem impressionante. E esse, assim, quando você vê um inimigo, você consegue, tipo, você aperta o botão de mirar a arma e você aperta o botão de começar o combate, quando você começa o combate. Ele, tipo, muda. Não muda 100% o cenário, né? Ele meio que renderiza o cenário em primeira pessoa e você pode rodar a câmera, você não consegue andar nesses momentos. E, bom, você atira no inimigo ou dá golpe corpo a corpo e tudo mais. E existe como posso dizer? O combate dele meio que envolve você manter uma distância dele, ou seja, quando ele está se aproximando, você pode apertar o botão de fugir. E aí você volta para a câmera em terceira pessoa e aí você consegue se afastar um pouquinho dele e voltar para a câmera de combate. Ou quando ele te agarra, você tem um tempo para você conseguir se soltar, né? Você basicamente fica macetando o ar, sei lá, o
Mas
botão.
ele funciona num esquema de encontro aleatório ou você vê o inimigo no
Não.
mapa?
Você vê o inimigo no mapa, você vê ele andando. Ele é tipo realmente assim, Resident Evil 1, você vê um zumbi. Só que quando você aponta a arma para ele, muda a perspectiva para a primeira pessoa.
Ah, tá, entendi.
E aí existem alguns eventos, por exemplo, você vai chegar numa área e vai ter vários zumbis te cercando. Então tem um lance de você, pelo som, né? O som é muito importante, você saber que tem inimigo atrás de você e tudo mais. E você virar, se o inimigo te pega por trás, por exemplo, você não tem muito como fugir, né? Você toma dano instantâneo. Enquanto se o inimigo te pega pela frente, se não for um inimigo armado, eu já encontrei uns zumbis com machados, você consegue se soltar. E é interessante que quando o zumbi te morde, você fica infectado. Aí começa um contador. Você tem, tipo, 5 minutos, mais ou menos, para conseguir se curar, senão você falece. E qual é a parte interessante dele, né? Primeiro, né? Então, vai alguns spoilers da primeira parte, que meio que a parte da demo, para mim foi interessante, eu descobri isso jogando, mas eu acho que, né, eu tenho que desenvolver alguma coisa aqui no review.
Justo.
Mas basicamente, né, na história, vocês são uma equipe, né? Qual é o nome deles? A equipe Arias, é tipo um Stars desse universo. E basicamente a missão de vocês é invadir essa mansão porque vocês estão querendo pegar ou matar, né, um alvo, que é um cara, o dono da mansão, que ele matou toda a família. Assim, ele matou toda a família e vocês estão indo lá prender ele ou matar ele, né, pegar ele. E quando você chega na mansão, né? Oh, meu Deus, zumbis. Só que o que é interessante, você começa jogando com uma personagem, essa que tá aí agora no vídeo, a Ashley, e você começa a missão, você começa na delegacia, você tem que conhecer todos os seus companheiros, e aí você chega lá com eles, e acontece algo que todos vocês acordam, você acorda, dormem, você acorda sozinha, assim, no centro da casa. Tem um documento lá que se você clicar nele, você lê, que é um documento basicamente escrito que todos vocês vão morrer hoje. You all die here tonight. E aí tem uma foto de todos vocês, só que tá todo mundo com um X no rosto. Menos você, mostrando que, eita, o resto já morreu. Eu não lembro se tava todo mundo ou se tinha alguém ainda sem o X. Talvez alguns estavam com o X. E aí você vai explorando, essa primeira parte é bem linear. E desculpa, essa primeira parte é bem linear, né? E na verdade, assim, na parte da HC você tá jogando com outra personagem, né? É na mansão que você tá jogando com a Ashley, que é a médica da equipe. E aí, quando você. Bom, explora um pouco, uma hora você chega no laboratório e você encontra a personagem que você começou jogando, que é a novata, e ela te mata. E depois que ela te mata, você começa a jogar com ela. É como se ela fosse o Wesker da turma. Oh. Saca? Ela é a traidora que tá trabalhando com alguém pra levar esse vírus embora. E ela te mata e você começa a jogar com ela. Só que aí logo um pouquinho depois... E até um momento muito louco, assim, que você tá com ela e você tá com muita arma e muita munição. Eu, eita, vai ser um jogo mais de ação, então. Só que aí, pouco depois, ela morre também. Tem uma cena um pouquinho mais scriptada, começa a vir muito inimigo. Eu não acho que tem como você sobreviver a eles. Talvez tenha um final secreto pra isso, vai saber. Mas eu não acho que tenha como. E quando ela morre, você volta pro começo do jogo, na delegacia. Ninguém se lembra do que aconteceu, tirando você. Só que o que acontece? Você segue a missão, você voltou para a mansão. Só que agora você voltou com todos e você pode escolher com qual deles você vai jogar. Qual é o loop do jogo? Você joga com um personagem até ele morrer. Quando ele morrer, você escolhe um outro dos seis personagens. Se você vai no corpo do que morreu, você pode pegar os itens dele e tudo mais. É, cada um deles tem suas habilidades especiais, então essa Ashley, ela é a médica. Então, ela tem um negócio no laboratório que se ela achar três ervas, ela consegue criar um negócio de cura, que eu imagino que seja um negócio para curar vocês sempre. Porque você tem um líquidozinho lá, que lembra que eu falei, quando você é mordido, você morre depois de cinco minutos? Você pode voltar lá e usar um item que te cura. Só que só tem seis. Eu imagino que se eu pegar as três plantas, eu achei duas já, com ela, talvez você queria um negócio desse que te cura sempre e tudo mais. É, tem um outro que é o cara que ele consegue dar upgrades nas armas. Você vai achando coisas pra dar level up nas armas, só que só ele consegue dar. E tem todo o lance de, tipo, por exemplo, ele é mais lento, saca? Cada personagem tem suas peculiaridades. Só que você tem que jogar com ele até ele morrer. É, pelo menos em nenhum momento eu consegui trocar de personagem sem ele morrer primeiro. Então é meio que uma escolha, assim. Eu vou jogar com a médica agora pra tentar pegar as três plantas, mas se ela morrer eu me fudi. E quando alguém morre, tem alguns upgrades que você pega que são pra sempre. Então, por exemplo, você acha uns pentes de bala, que acontece no laboratório e em alguns outros lugares, tem uma caixa de munição que você pega e você enche sua munição. Por exemplo, você tem a pistola, você enche ela um pente inteiro e ganha 10 balas extras. Né? Ou seja, você ganha 20 balas, sei lá. Uhum. Só que você acha esses upgrades de munição, então agora a caixa te dá 30 balas, 40 balas. Aumenta a quantidade de bala que você sempre vai ter quando você achar uma dessas caixas. Então ele tem várias as peculiaridades. Outra coisa é coisa de solução de puzzle. Você vai achar documentos que vai ter senhas, por exemplo. Você achou isso? Não importa o personagem que você tem, esteja, você já tem essa informação. Então você pode ir direto para esse lugar e já solucionar esse puzzle. E, assim, os puzzles desse jogo, cara, eles são muito bem pensados, viu, Johnny? Tem muito puzzle, assim, a lá Silent Hill, de, tipo, o jogo te dá um poema e você tá num lugar e você tem que solucionar esse poema. Tem um puzzle de quadros, a lá Resident Evil 1, saca? Só que é um poema de um quadro, um poema que tem lá e você tem que acionar os quartos certos, que não tem o lance dos corvos, né, que é uma outra armadilha que existe. Né? Só que é interessante que eles dão um twistzinho que tem dois espaços de quadro que você não vê os quadros. Só que em outra sala do jogo você acha um dos quadros, os espaços de quadro são diferentes. Então você sabe que o quadro X, provavelmente ele tem um tamanho X, então ele é daquela parede que tá sem. Então o outro quadro é da outra parede. Cara, assim, ele tem muito puzzle bem interessante. Você vai liberando muito corta-caminho também, o que é interessante pra quando você vai jogar com os outros personagens. E, ao mesmo tempo, assim, eu vejo muita gente reclamando disso, eu dei uma olhada no Steam, as opiniões e tudo mais, que é um jogo que tá sendo bem pouco falado até, né, apesar dos reviews estarem positivos, assim, é 5 pessoas, ele tem, tipo, 150 reviews no Steam. Tem muita gente que reclama muito que ele tem muita ship death, né, coisinhas que você faz, assim, você errou um puzzle, o seu personagem vai morrer. Você fez um negócio, tem uma parte que tem uma bola que roda e eu fui nessa parte logo com um personagem lento, então ele morreu. Se eu tivesse um personagem rápido, eu passava. E qual é o lance? Assim, eu morri com todos os personagens uma vez só. E qual é o lance? No decorrer do jogo você vai achando umas fichas. Pelo que eu vi, existem 4. Eu já peguei 3. E quando todos morrem, você pode usar uma dessas fichas e todos os personagens voltam à vida. Só que, assim, os puzzles, os itens, você pegou todos os upgrades de armas, continuam com você, puzzles que você fez estão feitos e tudo mais, só que os inimigos todos voltam à vida. Eu não sei o que acontece se eu perder todas as fichas. né, se o jogo dá um game over total ou não. Ah. E eu achei até curioso que o jogo não tem um modo permadeath, saca, total, assim, tipo, morreu todos, talvez libere no New Game Plus.
É isso que eu ia perguntar, de repente...
Porque, tipo, é algo que eu não jogaria, pelo menos uma primeira vez, porque, como eu disse, o jogo tem muito, muita morte de armadilha e coisas do tipo, eu nem acho que ele foi pensado pra isso numa primeira jogada, mas... Em outras jogadas, você sabendo o que fazer, eu acho que é como... Eu vi gente falando que não, dá pra você terminar o jogo inteiro sem morrer. Então, me parece que é, algo, é um desafio que muita gente gostaria.
Ah, entendo.
Saca? É, o jogo tem mais de um final também, eu já vi isso. Eu vi isso nos patch notes, porque eles saíram um patch essa semana. E uma das coisas é... Ah, a gente fez um logzinho pra ficar mais claro o seu objetivo pro final verdadeiro. Saca, é, eu ainda não liberei esse logzinho, mas tem, eles já lançaram acho que dois patches bem grandes, assim, pro jogo de correção e algumas mudancinhas, né, tipo esse do log, algumas correções de bug e tudo mais, você vê que é um, ele tem um, ele tá muito bem documentado o que eles mudaram, né, aqueles logzão bem grande que eles botam no Steam, que eu acho muito legal quando eles fazem isso, eu fico muito cabreiro quando sai um update num jogo e eu, tipo, tá, mas o que que aconteceu, saca? Às vezes é um update mó grande que sai no jogo, sendo... Eles estão arrumando algo? Eles estão colocando algo novo? Me fala! E aí não tem um patchzinho note,
ó. Lá falar, melhora a estabilidade e correção de bugs.
É. O mais genérico possível. Só que
40 GB, né? Pra melhorar a estabilidade e correção de bugs.
E aí você abre e tá uma bosta e você fala, mano, o que aconteceu? Sabe? E às vezes eu fico cabreiro quando... Cara, às vezes eu tenho uns jogos velhos e estava no listinho. Eu não lembro que jogo aconteceu isso esses dias, cara. Mas é tipo um jogo de 15 anos atrás. Do nada saiu um patch pra ele. Aí, tipo, você entra no, no, na página do Steam dele, né? no fórum dele interno, aí todo mundo, que caralho foi isso? E ninguém sabe, assim. É, às vezes é só uma coisa, algum patch de licença, os caras atualizaram alguma licença de software, saiu patch e tudo mais. Mas, tipo, me fala o que tá acontecendo, porque eu baixei um arquivo aqui. Eu quero saber se mudou algo ou não, pelo menos. Mas, enfim, é, cara, eu tô achando esse jogo muito interessante, assim. É, eu entendo quem tem problema com as mortes meio armadilha dele, mas pra mim não é um problema. Porque, saca, eu acho que a morte faz parte do jogo. O jogo, tipo.
É isso que eu ia ele falar. Literalmente... Ele tem cara de ser um jogo que ele também. Ele quer que você morra, pelo menos num playthrough. Né?
É, não, e a narrativa dele é tipo, a sua morte é importante e reconhecida na narrativa do jogo. Uhum. E é muito legal, cara, que cada. Tipo, o jogo, infelizmente, ele não tem voice acting, né? Porque, beleza, é um estúdio pequeno. Mas, e, infelizmente, ele não tem legenda em português. Eu acho que esse é um probleminha dele, assim, para brasileiros, né? Porque ele tem bastante texto. É, seria legal se ele tivesse. Mas beleza, né? Também é um jogo indie e tudo mais, é autopublicado, então, né? Quem sabe no futuro? Tomara que aconteça, né? É, mas enfim. É, o jogo reconhece isso e, tipo, os personagens mesmo, é legal quando você troca, cada personagem reage de um jeito a algumas coisas, então todo zumbi que você vê morto, todo não, né? Mas o primeiro que você vê de cada tipo, se você clica nele, eles comentam alguma coisa e cada um tem algum comentário diferente pra fazer. Saca? Eu acho interessante. E assim, eu tô muito surpreso assim, com o nível dos puzzles desse jogo. Ele tem puzzles bem difíceis, muitos são opcionais, né? Principalmente puzzle de conseguir peça de arma. Tem um puzzle que é um puzzle que você consegue uma partitura de piano e o lance dele é que você tem que tocar mesmo a partitura. Só que aí tem as notas embaixo, no piano tem as notas também, né? Desenhada. Só que é interessante, por exemplo, talvez seja mais fácil para quem entenda um pouquinho de partitura, porque, por exemplo, tem dois lás e você vê lá no piano, lá e lá. Então a diferença é oitavas diferentes.
Uhum.
Se a pessoa só tá fazendo vai, volta e volta, né? Tipo, o primeiro lá, aí vai pra próxima nota e volta pro primeiro lá, ao invés de ir pro segundo, o que vai estar lá escrito, né? Lá de novo, vai estar a letra lá e tá a letra na tecla, então a pessoa vai fazer essa ligação, ela pode cometer um erro assim, saca? Então assim, tipo, é muito simples, esse é um dos mais simples que eu entendo, né? Eles vão fazer uma pessoa ler uma partitura, porque parabéns, você acaba de limitar.
E assim, nesses puzzles, você erra, você morre, você toma dano, alguma coisa? Ou...
Esse do piano não, por exemplo. Uhum. Mas, por exemplo, o do quadro você morre, só que ele te dá uma dica, porque você tem que fazer um negócio do quadro pra pegar um item. E quando você pega o item, você escuta um clique. Você fala, ei, aconteceu alguma coisa. E você pode botar o item de volta e aí não ativar a armadilha. Só que se você correr com o item, aí você é morto, por exemplo. Tá. Então, eu acho que esse, inclusive, de puzzle, é o único que eu me lembro de ter morrido. Tá, mas pode ter mais, eu tenho esquecido. Mas normalmente, tipo, o jogo reconhece, e eu acho que assim, eu não sei o que acontece quando acaba todas as fichas, mas eu não acho que. Tipo, ele é um jogo que a galera tá terminando em média de 3 horas.
Tá.
Saca? Ele não é um jogo longo. É, eu tô com 3 horas, eu acho que eu tô demorando um pouco mais que o normal, porque só, eu me perco um pouco e tudo mais, eu fico rodando, eu tô indo atrás dos itens. É, dos puzzles que dá peças de arma, essas coisas. E eu arrisquei algumas mortes também, porque eu queria, até pro podcast, saber o que acontece quando você morre com todos. Então, esse dos quadros, eu meio que matei dois personagens e falei, tá, deixa eu ver o que acontece. E aí, quando eu tava com o último personagem, eu joguei pra caralho e só fui morrer no chefe. Aí eu, eita, eu consegui sobreviver bastante com a médica, inclusive. Então, eu não sei, é interessante, eu acho que o jogo quer isso de você. É um jogo que vale falar, né? Ele tá custando R$ 60. Seria legal se fosse um pouco mais barato no Brasil, mas eu não acho que é um preço absurdo. Ele é um jogo. Saca, ele é um jogo bem feito. Eu não acho que a arte dele é maravilhosa, né? Eu acho que existem uns cenários ali que eu acho um pouquinho feios, mas tudo bem. Eu acho que o que ele tá fazendo é interessante bastante, saca? Ele ainda tem. Ele tem um visual dele, né? Essa parte de misturar o combate em primeira pessoa com exploração em terceira é super criativa para mim, e funciona muito bem. E funciona bem para tensão também, saca? Tem inimigos que se comportam de formas diferentes, eles têm velocidade diferente, facas diferentes, você tem que entender um pouco o padrão deles. Tem tipo umas aranhinhas que elas morrem super fácil, mas elas são pequenininhas, você tem que, saca, pensar rápido e mirar porque elas vêm em quase hordas. Quando tem muito zumbi junto, às vezes é melhor você fugir do que você enfrentar todos. Essas zumbis empregadas, elas são muito difíceis, são muito mais difíceis que normal. Que elas as agacham, elas. E é muito interessante que você está andando, você está vendo o cenário aí, você está vendo a parte escura do mapa, Johnny? A parte atrás da parede. Às vezes você vê umas delas passando por lá, como se elas estivessem escalando o negócio.
Puta
E dá
merda.
um negócio que você. Oh, por onde ela vai vir? Saca? Cara, assim, é um jogo que eu tô gostando demais. Assim, como eu falei, eu gostaria muito de ter terminado ele pro podcast, porque a galera fala que ele tem alguns twists muito legais no final, né? Que explicam bastante, inclusive, a parte da morte ser mais importante ainda pra narrativa do jogo do que já foi se mostrando ser, né? O jogo reconhece isso, mas. O jogo se torna um pouco sobre isso, o que eu acho muito, muito legal.
E é uma coisa para narrativa muito legal você fazer um jogo de terror onde a morte faça parte da narrativa, né?
Sim. E assim, tudo que esse jogo faz é meio alguns níveis acima do que eu esperava, porque eu tava esperando, ele vai ser um Resident Evil clone, como tem vários hoje em dia, e muitos muito bons, mas eu acho que muitos deles se seguram no fato de que. Ah, eles são clones de um jogo maravilhoso e muitos fazem um ótimo trabalho fazendo isso. Só que esse jogo tá tendo twists muito legais em cima, saca? Esse lance da morte é um twist muito legal em cima, o combate dele é um twist legal em cima, e eu acho que os puzzles, eles são mais bem feitos do que eu esperava, porque eu acho que a maioria desses jogos tem puzzles bem simples, e esse tem uns puzzles que você tem que parar e pensar um pouco, saca? E perder um tempinho para resolver. São mais complexos do que a maioria dos puzzles de Resident Evil, saca? Então, e eu acho que de uma forma legal, assim, eles são interessantes o bastante. Então, assim, é um jogo que eu tô gostando muito, que eu recomendo, tipo, se você é fã de Resident Evil, dá uma chance pra ele, principalmente que é meio triste ver que ele não tá fazendo tanto barulho, sendo que eu acho que ele é um jogo muito bom, assim, muito bom mesmo. Então, dê uma olhadinha, assim, se o que eu falei sobre ele te interessou. Seria legal que ele saísse pra console, eu espero que ele saia. Né? Ele é total aquele jogo que você olha e fala: no Switchinho, hein? No Switchinho, ia ser tão bom jogar deitado na cama, é isso? Você matar talvez em duas jogadas, né? Porque ele não é muito longo. E apesar de tudo, ele tem um fator replay, porque ele tem mais de um final. Né? Eu não sei se dá pra. Eu vi gente, tipo, no Steam, eu não abri, mas é um tópico falando sobre o New Game Plus e coisas novas que você libera. Então, eu não sei se são coisas nativas ou itens, né? Mas ele tem motivos para você rejogar ele. Inclusive, eu vi o Dave falando que tem meio que um jeito de você terminar o jogo logo no começo, assim. O que eu acho muito legal quando os jogos fazem isso. Bem, bem secreto. Talvez seja alguma coisa tipo, no final você descobre que atrás de uma prateleira era a saída o tempo todo. É, que nem tipo Gone Home, né? Que você consegue terminar rapidão se você só ir no lugar certo e abrir a última porta. Eu gosto muito quando os jogos fazem isso.
O
Mas
coisa
é
lá,
isso.
ó, como que é o Clock Tower, né? Tem um lance que você pode sair
Tem.
e ir embora. Quer dizer, você morre,
É um bad ending. É, mas, gente, You Will Die Here Tonight, nominho grande. É, tô achando ele bem, bem, bem divertido, assim. Recomendo demais.
Show! Cara, eu vou falar de um joguinho que ele passou despercebido pra mim no radar, no meu radar, quando ele saiu, que chama The Case of the Golden Idol. E é muito engraçado ele ter passado despercebido por mim, porque ele se baseia 100% na mecânica base do Return of the Obra Dinn,
que eu tenho que jogar.
É um dos meus jogos favoritos da vida. Assim.
Caramba!
O Return of the Obra Dinn, eu adorei a mecânica base dele, e esse jogo, ele, eu diria que ele expande a mecânica base do Return of the Obra Dinn, com uma diferença, né? O Yamekil falou que a jogabilidade deu jogo do ano em 2022 pra esse jogo.
É, eu lembro que eu ouvi eles falando, eu achei que eu até tinha te comentado sobre o que eles falaram desse jogo, me parecia muito Journey the Game. E eu fiquei com muita vontade de jogar ele.
Então, pra quem não jogou Return of the Obra Dinn, e acho que até pra quem jogou, pra eu fazer uma comparação, no Return of the Obra Dinn, você meio que navega por um grande barco ali, onde todos os personagens estão, digamos assim, congelados, né, parados. E o que você tem que fazer lá é descobrir para cada personagem que está ali qual que é o nome dele. Eu acho que o que que ele era lá, tipo, eu acho que isso tá dentro do nome dele, é tipo, ele é o Quartermaster, ele é o navegador, qual que é o capitão, sei lá, quem matou ele e com que arma, né? Tudo isso num cenário grande que você navega livremente, né, andando ali em primeira pessoa, e você vai descobrindo isso. Esse jogo, ele tem muito disso, só que como ele funciona? Você tem um cenário estático, mas ele é um cenário 2D, como se fosse uma foto do lugar. É como se fosse um boomerang do Instagram. Um videozinho que fica em loop, indo e voltando, assim e tal. Um cenário, assim, que aconteceu naquela hora. Você vê alguém morrendo, geralmente, ou alguém que já tá morto, e você vai... Às vezes você vai ver alguém matando essa pessoa, e tudo que você sabe de cara é isso, né? Eu vou até dar um pause aqui no cenário. Vou dar um pause primeiro no cenário, e depois eu dou um pause na parte do thinking. Se você tá olhando o vídeo aí, né? Deixa eu soltar aqui mais um pouco. Você tá vendo aqui? Esse aqui é a primeira fase, o primeiro capítulo do jogo base. O jogo base, ele tem 11 capítulos. E ele tem duas DLCs, cada uma com 3 capítulos, se não me engano. Acho que são 3 capítulos cada DLC. O que que você vai ter? Você vai ter esse cenário, onde você vai ver isso que eu te falei, né? Você vai ver ali, aqui nesse cenário da primeira fase, do tutorial, você vê um cara empurrando um outro cara num precipício, né? E beleza, esse é o cenário que você tem. Ah, beleza. Essa é a visão exploring. Você tá vendo ali embaixo, tem um exploring e thinking. Né? O jogo tá inteiro em inglês, o que é uma pena. Mas, de novo, é o primeiro, tipo, que nem... o jogo que você falou é o primeiro jogo desse time, que chama Color Grey Games. Ele tá disponível para Mac, Windows e Switch. Então ele tá no Switch.
Ele tá no Switch?
Eu acho que é um jogo que funciona bem no Switch, tá? Não vi preços, mas enfim.
Tá R$66 no Brasil nesse momento. Tá. Se você fizer um bate-volta na África do Sul, tá 21, mas não sei se ainda funciona isso.
O que eu falo pra você é que 60 conto vale muito, assim. É um jogo maravilhoso. Eu peguei esse jogo...
Ah, sim. É que tá 30 no Steam, né? Por isso que eu
E é um jogo que funciona muito bem no PC, cara.
Uhum.
Eu terminei o jogo base em 2 dias, mas eu joguei 10 horas nesses 2 dias. Uhum. Porque eu fiquei obcecado por ele. Mas voltando aí... Ah, como que eu descobri desse jogo? O Gilliard ficou... O Gilliard, o desenvolvedor, enfim, trabalho no FIFA, falei, comentou no Twitter dele. Eu falei, eu tava muito afim de jogar, eu tava quase comprando o Riven. Eu tava afim de um jogo de pensar, jogo cabeçudo. Eu tava afim de um jogo de puzzles e tal. Eu falei, caralho, eu nunca joguei a sequência do Myst, né, o Riven. E daí eu falei, putz, será que já saiu? Como é que tá aquele remake? Que vão fazer um remake dele, mais ou menos
não, os mods. Dele,
é, mais ou menos os mods do que teve no Myst e tal.
Que bom, né? Porque Myst é um remake a cada 2 anos, né? Você,
e finalmente o Riven só tem o original, praticamente.
Eu queria um remake do 3, só que tinha que manter o FMV, porque o 3 é com Brad Dourif.
Oi? E aí, assim, eu vi que o remake ainda tá ou sendo desenvolvido, ou sendo planejado, sei lá. Falei, ah, tá, não vou pegar a versão original, vou deixar isso pra lá. E daí apareceu o tweet do... Assim, no dia que eu tava pensando em comprar Myst, apareceu o tweet do Gilliard. Ele falou, cara, pra quem gosta de Obradim, só vai. Eu falei, eu amo.
É. Você jogou aquele jogo dos criadores de Myst, o Abduction?
Eu comprei ele, mas nunca abri. Mas tá lá comprado. Mas enfim, voltando aí pra mecânica básica do jogo. Você tem aí esse cenário, né, que você tá vendo aqui. Ele tem essa arte que eu acho bem legal. É uma arte cartunesca, mas o jeito que ele colore as coisas, ele usa aquele dithering, que é aquela técnica de fazer sombreado com pontilhado, que o pessoal usava muito na época do EGA, né, que você tinha só 16 cores. Mas ele tem, obviamente, mais do que 16 cores. É muita uma decisão artística, e eu gosto muito desse estilo cartoon bem exagerado e tal. Ele é... Eu gosto muito
disso. Eu acho que ele é bem bonito.
E daí você tem essa visão exploring, que você vai... Assim, nessa primeira tela é uma cena só, mas já na segunda fase... Não, a segunda fase também é uma cena só. Na terceira fase já são 2 cenários que você vai intercalando entre eles para descobrir as coisas. E daí você vai explorar. Então aqui, você tá vendo aí o cara clicou em um dos personagens. Quando você clica no personagem, você vai ver ele falando uma frase... E você vai ver o inventário desse cara. Então, o que ele tá falando? Ah, eu sabia! Eu sabia o que você estava planejando, sua cobra. E daí você vê que o cara tem um contrato na mão, uma faca e um cachimbo. Aí você olha lá o que tá no contrato, né? Você abre e fala, ah, tipo, as duas partes concordam com os termos da expedição pra Ilha da Pata de Macaco. Albert Cloudsley tem os direitos a 2/3 de todos os valuables, né, os itens valiosos que foram encontrados na expedição, né, por ter, como se diz, patrocinado a expedição. E o Oberon Geller tem os direitos a 1/3 de todos os valiosos e qualquer estátua de ouro que for encontrada. Né, esse foi o contrato que eles fizeram. E daí você tem aí o contrato assinado pelo Oberon Geller e pelo Albert Clausen. Mas você não sabe quem que é o Oberon Geller e quem que é Albert Clausen. Você sabe que tem 2 pessoas, uma matando a outra. E daí o que você vai fazer é clicar em tudo que você tiver ali no cenário. Isso é uma coisa interessante, que eu cliquei na segunda opção, obviamente, logo que apareceu a opção, porque ele pergunta, você quer que a gente aponta os itens que são clicados no cenário ou você prefere fazer pixel hunt? Quer dizer, eu falei a segunda, não, a primeira. Então, me marca tudo que dá pra clicar, porque eu não quero ficar saindo, clicando em tudo pra descobrir.
Pixel hunt é uma parada que eu não sou muito fã.
Mas se a pessoa tá...
É, legal ter essa opção.
Tem opção pra fazer pixel hunt. E aí, se você olhar essa outra mecânica do jogo, ele vai ter... No modo que não é pixel hunting, as palavras-chave elas são grifadas. Então você clica nelas, e se você olhar aqui na parte de baixo, ele vai armazenando as palavras importantes. As palavras-chave. E ele tem uma contagem ali embaixo, tá lá aquele 7 de 11 que você tá vendo ali. Isso quer dizer quantas palavras-chave tem. Você precisa achar as 11 palavras-chave para conseguir resolver o caso. Né? E beleza, é basicamente clicar nas palavras para achar ali. Aí beleza, ele achou um mapa aqui que tava no bolso do cara que tá caindo, que tem os lugares ali, né? O chifre do polegar, o chifre do dedo, a baía das sombras, as ruínas de Xenópolis. E ali você tem, nos itens do outro cara, você vê que tem um remédio, tem um bisturi, né? E você fala, beleza, tem um remédio, tem um bisturi, então talvez esse cara aqui seja um doutor. Talvez esse cara seja um médico. E daí você vai ver ali, tem duas malas, daí numa das malas tem equipamentos médicos, tem a estatueta de ouro, o outro tem dois sacos de dinheiro, e o primeiro tinha um saco de dinheiro. Tudo isso você vai relacionando, né? Você fala, beleza, um tinha direito a 2/3 do tesouro, o outro tinha direito a 1/3 mais qualquer estátua de ouro. Então Você achou as mochilas, você consegue inferir de quem que é cada mochila para descobrir quem que é quem. Então, aí você vai para a visão de thinking, né? De pensar. Nessa primeira fase, o que que você precisa descobrir? Quem dos dois é o Albert Cloudsley e quem dos dois é o Oberon Geller? E daí, assim, você tem essa cena do meio aqui, que tem a foto dos dois personagens, né? Outra coisa que você precisa descobrir, ali à direita, é em qual dos lugares eles estão. Então você vai olhar meio que pela cena, você vai ver ali que lá no fundo tem duas pedras. E daí você vê, nesse mapa, nesse Horn of the Thumb aqui, tem duas pedras ali. Eu acho que eles estão por ali. Então você vai clicar nesse lugar. E daí, na parte mais à esquerda aqui, você vê o que você tem que descobrir, né? Fulano empurrou ciclano em um precipício no tal lugar. Então você vai meio que fazer essa ligação, né? E que basicamente é no primeiro cara preencher o que você descobriu no segundo e no terceiro. Essa primeira fase é a mais simples, é a mais fácil. É pra você aprender como que vai jogar. E um negócio que eu achei legal é a dificuldade de você juntar essas pistas, ela vai escalando, e vai escalando, e vai escalando. Tem um dos capítulos que tá rolando um ritual de iniciação num culto, que tá todo mundo de máscara, e todo mundo de tipo com uma robe. E daí você tem que descobrir quem dos personagens da história que tá disfarçado do que ali. Tudo isso observando itens, observando documentos, observando tipo, anotações, vendo as falas que uma pessoa tá falando pra outra. E essa é a dinâmica do jogo. Assim, cara, é um jogo extremamente viciante. Muito viciante mesmo.
E o quanto você sentiu da dificuldade dele, assim?
Cara, assim, é o que eu disse. Ele tem uma dificuldade que ela vai escalando. Os últimos casos das DLCs são muito difíceis. São bem difíceis. Ele tem uma mecânica de dicas. Eu fui usar a dica, eu acho que no último caso da última DLC. Praticamente eu fui usar porque eu queria ver como funcionava. Cara, ele incentiva demais você não usar dicas. Ele vira e fala, olha, cara, tipo, assim, como eu fui usar no último caso da última DLC, ele chega e fala, olha, tenta não usar dicas, observa bem, será que você não colocou uma palavra-chave por engano em um dos campos, tipo, dá uma olhada de novo, revisa as coisas, olha o cenário, presta atenção nas falas de cada personagem. Aí você fala, não, eu quero dica mesmo assim. Ele fala, cara, você não usou nenhuma dica até aqui. Você quer mesmo usar dica? Tipo, porque eu acho que porque eu tava tão longe no jogo sem usar dica. Ele
falou, legal.
Ah, você quer mesmo usar dica? Aí eu falo, não, quero mesmo usar dica. Daí ele fala, ah, você quer uma dica pra primeira parte, pra segunda parte, ou pra terceira parte daquele menu de thinking, né? Ah, eu quero pra primeira parte. Fala, tá, então, se você quer uma dica, antes disso, você vai ter que preencher esses caras aqui. Ele te mostra um monte de foto de coisa que você já resolveu, pra você colocar as coisas ali, e depois que você chegar e provar que você quer mesmo uma dica, daí ele te dá uma dica que não é a resposta direta pro puzzle. Ele fala, ó, fulano, tipo, talvez esteja enganando o ciclano. Então, será que é isso que tá acontecendo? Então, tipo, a dica fica, pelo menos para esse último caso, ela me deu um caminho que me ajudou, mas ela não era, ó, fulano matou fulano, fez isso, sabe? Não era direta. Então, e assim, se você quiser muito a solução direta, você vai atrás do walkthrough e vai ter lá todas as respostas pra tudo prontinho ali pra você. Né?
Uhum.
Mas assim, ele é um jogo, cara, que ele me fazia querer pensar, sabe? Tipo, esse lance investigativo. Ele é um jogo que ele é muito difícil você chegar e sair jogando todas as combinações de palavras pra acertar na sorte. Porque ele tem muita palavra pra você colocar. Assim, existe uma questão de que você pode colocar tipos de palavras em campos específicos. Então, quando o campo é marrom escuro ali, ele só aceita nomes próprios. Né? Quando é um campo cinza, porque nem nessa tela aqui, ele vai ser só para lugar. E em campos dourados, amarelo, ele vai aceitar algum outro tipo de palavra, né? E campo azul vai ser verbo, sabe? Tipo, ele tem isso. Daí você vai saber o tipo de palavra que você vai poder colocar em cada lugar, né? Assim, uma coisa que eu acho muito legal nele é quando você abre um cenário novo, principalmente mais pra frente no jogo, eu acho que já no terceiro cenário aconteceu isso comigo, eu olhei e eu falei, eu não faço ideia do que tá acontecendo aqui. Tipo, essa tela que tá aparecendo aí. Tem um cara pegando fogo, umas pessoas assustadas, um velho olhando, tipo... E daí você chega e fala, tá, eu não sei. Eu não faço ideia. Não sei o que tá acontecendo. E você começa a explorar. Você fala, tá, tem dois caras que trabalham no estábulo. Tem dois caras aí que é irmão. Quem desses caras aqui são os irmãos que trabalham no estábulo? Parece que os irmãos... Daí você vai fuçando as coisas, você vai achar uma pintura de criança dentro da casa, que era dois irmãos, que cada irmão tem uma faquinha. Aí você olha nos itens e você vai ver que cada um deles tem uma faquinha. Ah, então esses dois são os irmãos. Ah, quem que estava responsável por cuidar do cavalo na hora? Aí você olha, tipo, na porta do estábulo, tem a escala de qual dos dois irmãos precisa cuidar de cada coisa em cada dia. Ah, tá, mas que dia que é esse? Tem um jornal aqui que é da quarta-feira, dia X. Tá, então na quarta-feira quem cuida é o James. Tá, tudo isso você vai juntando através dessas pequenas dicas. E cara, quando você vai preenchendo o menu de thinking lá da solução, você vai se sentir muito inteligente. Né?
Caramba.
E você vai falando, puta, cara. E assim, cara, não tem sentimento mais prazeroso do que quando você preenche todas as palavras e de cara ele já fala, ah, você acertou. E tem uma coisa que é interessante, que se você errar a posição só de duas palavras, de duas ou uma palavra, ele fala, ó, duas palavras ou menos estão erradas nessa parte.
Uhum.
Então você pode ir brincando ali, porque vai, será que é essa palavra? Aí você chega, muda uma palavra que estava certa, ele vai falar, ó, não, tipo, tá errado aqui. Ah, então aquela lá tem que continuar aquela palavra que estava. E você vai fazendo essas tentativas e erro, e explorando melhor. Assim, todas as soluções estão ali. Não tem nada mega críptico, assim, sabe? Tipo, mas é um jogo de prestar muita atenção. Né? E ele tem uma história, cara, que vai, você vai acompanhando esses capítulos e você vai ver como que esse ídolo de ouro chegou nas mãos de certas pessoas e como essa pessoa usou esse ídolo de ouro que tinha poderes X e pessoas que tentaram roubar esse ídolo. E você vai vendo essas pessoas que aparecem no capítulo morrendo no outro ou tomando outros rumos nos outros capítulos e tal. Ele tem uma narrativa ao longo dessas cenas todas. E é uma historinha legal, sabe? Tipo, é uma historinha bacana. E os dois DLCs, eles são prequels, né? O DLC, o primeiro DLC, ele se passa muito antes, né, dos eventos do jogo principal.
Uhum.
E o segundo DLC, ele conecta o primeiro DLC com o jogo principal, né? Tipo, ele termina às vésperas daquela primeira cena de um cara, do cara empurrando o outro.
Isso é legal. Tipo...
E as DLCs são bem interessantes, assim. As DLCs, elas são mais curtas, né? São três casos cada uma, né? Três cenas cada uma. Mas ele tenta brincar com coisas que o jogo original não faz, sabe? Tipo, no... A primeira fase do primeiro DLC, ela se passa num... O pessoal tava num jogo... Tipo, num bar jogando cartas. E você vê que tá todo mundo morto, menos tipo, dois personagens ali que estão saindo do lugar. E você vê que cada um morreu com uma arma diferente. Só que você vê ali, tipo, um morreu com uma arma que é tipo um disco cortante. E daí um outro personagem tem um monte de disco cortante no inventário dele. Ah, então foi esse que matou esse outro um. E você tem que saber quem matou quem na sequência. Aí ele fala, primeiro fulano matou ciclano usando a arma X. Depois fulano matou não sei quem e tal, usando a arma Y. Sabe, tipo, e você vai ter que fazer essa ligação. E o jeito que ele faz isso é bem legal, porque todo mundo tava nesse bar jogando esse joguinho de cartas. Aí uma das partes ali do thinking que você tem que resolver é... Que carta vence que carta? E quem jogou contra quem não, mas uma das coisas que você vai ter que descobrir é quem venceu quem para saber quem tava em qual das mesas para você conseguir saber o nome das pessoas de quem matou quem, sabe? Então é um jogo pesado na questão da investigação. Cara, eu fiquei fascinado. Eu tô louco pra essa empresa lançar mais jogos nesse estilo.
Eles têm alguma coisa anunciada, assim, tipo, que cara, eles estão fazendo agora?
Não, porque... Assim, apesar de não ser tão recente assim, também não é tão...
É do ano passado, né?
O jogo é do ano passado, só que a última DLC é de agosto, se não me engano. Então é aquele momento que, tipo, para um estúdio independente, dificilmente eles já anunciariam um outro jogo de cara, sim. Assim, né? Mas eu tô acompanhando o Twitter deles, né? E assim, porque assim, uma coisa que eu tinha certeza, posso queimar a língua, mas uma coisa que me pareceu certa é que o Lucas Pope não parece ter qualquer tipo de intenção de fazer um outro Obra Dinn.
Sabe? O que ele fez depois do Bradinho mesmo?
Depois eu não sei. O antes é o Arstotzka lá, o Papers, Please, né?
Ele fez o Papers, Please.
Então,
eu acho que ele fez alguma coisa depois. Deixa eu ver.
Eu não acompanhei outras coisas.
Já faço aqui porque eu acabei de instalar o Bradinho e vou jogar essa porra.
O Bradinho é muito bom.
Então eu comprei ele há anos e nunca nem comecei. Não, só tem esses dois, mas eu ouvi falar alguma coisa dele, tipo, esse ano, assim, sei.
Assim, eu tenho certeza, de novo, posso queimar a língua, mas tenho certeza que o Lucas Pope não vai voltar pra forma, porque ele parece ser um game designer que ele quer explorar ideias novas. Ele não parece um cara de sequência, sabe? De fazer, de repetir fórmula e tal. Não parece ser a pegada dele. E eu falei, tá, tipo, morreu, acabei o Bradin, me ferrei, não vai ter outro jogo nesse tipo. E esse estúdio aí, o Color Grey, acho que é esse o nome, Color Grey Games, eles têm cara de que eles seguiriam uma onda mais Rust Lake, de fazer vários jogos com variações em cima da fórmula. E, assim, é uma suposição minha, mas eu acho que seria muito acertado por parte deles. Sendo um estúdio independente e tal, eu acho que seria um caminho. E assim, cara, eu tô pronto pra mais... Mesmo tendo acabado de terminar a segunda DLC, né, terminei ontem, eu tô completamente vendido por um outro jogo nessa pegada, sabe? Imagino que eles vão querer explorar outros tipos de mecânica para isso tudo. Por exemplo, eu falei da primeira DLC. A segunda DLC tem um negócio bem legal, que os cenários têm... você pode escolher o frame de tempo do cenário. Geralmente eles vão ter tipo dois ou três tempos diferentes. Ah, isso aqui aconteceu de manhã, isso aqui aconteceu à noite, isso aqui aconteceu à tarde, sabe? Tipo, então você vê, ah, tipo, essa pessoa tava viva à tarde, mas à noite ela tava morta. Quem será que matou ela? Ah, tipo, sabe? Tipo, você vai vendo, você vai fazendo essas ligações e apesar de do jogo base continuar sendo a mesma coisa, ele dá esse pequeno twist na mecânica para deixar ela não ser mais do mesmo por tipo 17, 18 casos. Mas eu acho que é isso, cara. Eu amei esse jogo, quero mais e recomendo para quem gosta. Assim, para quem gostou de Obradinho e não jogou esse jogo, só vai. Eu acho que ele simplifica algumas coisas do Obradinho. Principalmente a questão da navegação, né? Que o Bradinho é em primeira pessoa, e você tem, em alguns momentos, até meio chatinho de explorar, porque às vezes você tem que entrar em algum canto e o clipping meio que atrapalha um pouco, sabe? Nesse jogo você não tem isso, porque é cenário estático, né? Só que, como os puzzles dele não são fechados nessa mecânica do Bradinho de quem matou quem com que arma. Ele consegue te dar outras coisas para você pensar para resolver os puzzles, né? Esse lance de ah, qual carta vale mais que qual carta? Qual a sequência que as pessoas se mataram ali naquele impasse mexicano, sabe? Tipo, qual evento aconteceu em que sequência? Sabe? Quem quis entregar que presente pro sentinela da vila? Sabe? São coisas legais. E assim, eu gosto desse tipo de puzzle desde a época daquelas revistinhas Coquetel que tinha aqueles puzzles de fulano tem um cachorro amarelo e mora numa casa verde. Quem que mora no casa, do lado da casa de... Sempre adorei esse tipo de puzzle.
Sei.
Então, um jogo disso, para mim, é perfeito.
Jogo é puzzle de almanacão.
Puzzle de Almanacão. É
Cara,
isso então.
só uma coisa, eu pesquisei aqui do Lucas Pompo o que ele tá fazendo. Eu tinha esquecido disso, ele tá fazendo um jogo para aquele Playdate. Você viu essa porra? Que é
Não.
aquele portátil extremamente estranho que tem uma manivela
Ah,
do
que tem a
lado que a galera.
manivela, sim.
Ele tá fazendo um jogo para isso, assim. Esse é o próximo projeto dele.
Eu
Um
falei,
jogo de
né?
puzzle para
Ele
isso.
tem toda a cara
É.
de ser o cara da experimentação.
E ele
Então.
trabalhou na Naughty Dog, eu não sabia.
É, cara.
De acordo com a Wikipedia dele, ele trabalhou em Uncharted 2. Então,
Aí, ó.
acho que ele tem um dinheirinho guardado para poder fazer essas maluquices dele.
Total. Fala de Sonic.
Porra. Eu ouviria mais do Case of Golden Idol. Eu só não comprei ele, agora ele tem promoção no Steam. Porque eu falei, eu já tenho o Obradinho, eu tenho que jogar o Obradinho. Né? Então, eu só vou pegar um jogo que é parecido com o Obradinho, mesmo não sendo exatamente igual ao Obradinho, depois que eu vou jogar ele, né? Porque senão eu
Justo.
vou ter dois jogos parecidos encostados. É igual eu tô vendo com o Baldur's Gate 3. Tô louco pra jogar? Tô. Mas eu não vou comprar ele enquanto eu não acabar de escolher isso.
Na época do Obradinho, a gente ainda fazia nos nossos jogos do ano, né? A gente ainda fazia essa, essas listas e o Obradinho foi o meu jogo do ano naquele ano.
Foi, cara, eu não lembrava disso. Eu preciso jogar, eu tenho certeza que eu vou adorar. Assim, eu amo o visual daquele jogo, ele é a coisa mais linda do mundo, assim, ele é lindo. Mas enfim, eu vi bastante gameplay dele na época, mas já faz tempo bastante pra eu não saber nenhum puzzle. Então,
Se eu jogasse o Obradinho de novo, eu não ia lembrar nada das respostas, então eu ia aproveitar de novo.
Enfim. Não sei se ainda estou jogando Sonic, mas estou jogando Sonic Superstar, que é o novo jogo de Sonic. Quem diria? Uhum. É um negócio que quase nunca acontece nascer um jogo de Sonic.
Que saiu na semana do Mario, né? Que triste pra eles.
Que decisão. E esse jogo, ele ia se beneficiar tanto de sair antes de Mario. Tipo, ele saiu antes de Mario, mas eu tô falando, tipo, bem antes. Assim. Ele já saiu no começo do ano. Uhum. Quando ele saiu, a galera já tava... Mario vai sair, gente, foda-se. Beleza, né, que o Sonic, ele saiu para várias plataformas, né, para tudo. Então, ele tem esse ponto aí, né, que tem que ter Switch ou PC para jogar Mario, né, PC do seu jeito. Mas Sonic Superstar, né, é um novo jogo de plataforma 2D, especificamente do Sonic, né, porque a gente teve ano passado o Sonic Frontier, que é um jogo que eu ainda quero muito jogar, nunca fica barato, nunca. É inacreditável, assim, como não querem fazer boas promoções dele. A promoção dele ainda é, tipo, 200 conto. Eu quero jogar, eu não quero jogar ele R$200, sabe? Sigo aguardando, né? Como se eu tipo, meu Deus do céu, eu preciso jogar Sonic Frontiers hoje. Eu não estou me aguentando de ansiedade para jogar Sonic Frontiers. Mas eu quero jogar, ele parece até mais para mim do que o Superstar. Mas... Bom, eu acho que ele teve um grande chamativo porque ele é o primeiro Sonic 100% 2D em um... Assim, teve o Sonic Mania, né? Mas ele... O Sonic Mania é outra parada, né? Ele é um lance mais apelando um pouquinho pra nostalgia, né? Ele é um... Boa parte das fases dele são tipo um revamp de fases clássicas, né? E tem algumas fases novas no meio. Eu acho o Sonic Mania maravilhoso, assim. Eu acho ele talvez meu Sonic 2D favorito, eu não sei... Eu não joguei Sonic CD, nunca joguei Sonic CD. Eu sei que ele é divisível, mas eu sinto que Sonic CD parece ser um Sonic que eu gostaria. Mas esse eu tô gostando do fato dele ter ideias novas para implementar dentro da estrutura Sonic, né? Ideias mecânicas diferentes, né? O que é algo que eu acho que... Eu não sei se dizer se faltava... Eu não sei, assim, é que tipo, vai, Sonic Generations, ótimo Sonic também. Sim. Sonic Generations, pra mim, ele faz a proeza de, tipo, as fases 3D eu acho melhor do que as 2D, eu acho elas muito boas.
Ele é bem legal, eu gostei de tudo nele, assim, eu gostei das fases 2D e das fases 3D.
E é o jogo que eu sempre fico, cara, parece que todo mundo gostou do Sonic Generations, aí a SEGA não faz outro por birra. Assim, ela falou, não vou seguir o que vocês querem. Aí teve o Sonic Forces. Eu terminei esse jogo, deram na Plus, eu terminei ele na Força do Ódio, só porque eu. Porque ele tem também. Terminei em 3 horas. Eu acho até hoje que esse é o único jogo que eu dei. Tipo, nota 1. Assim, tipo, na minha planilha pessoal de notas de jogo. Ele é asqueroso em todos os sentidos. Ele é tão asqueroso que eu não conseguia parar de jogar. Eu terminei ele numa sentada e no dia seguinte eu terminei a expansão dele, que tava junto. Ele é horroroso. Muito ruim. E o Sonic Superstars, eu acho que ele é interessante, eu acho que ele tem boas ideias, mas eu acho que algo nele não me cativa como eu gostaria. Eu acho que são um monte de coisas que colaboram para isso, né? Mas eu quero começar falando de algumas coisinhas boas. Inclusive, principalmente, né? A parte dele tentar coisas novas, mecânicas, elementos novos dentro da franquia, que eu acho que é interessante. Uhum. Né? Eu sinto que esse Sonic só não chama Sonic 5, porque Sonic 4 queimou qualquer possibilidade de alguém se empolgar com o Sonic numerado de novo. Eu tentei Sonic 4. Eu tentei Sonic 4 muitos anos depois dele sair. Porque, assim, quando ele saiu... Eu joguei a demo dele, se não me engano. Achei uma merda, mas aí todo mundo achou uma merda. E anos depois eu peguei e, tipo, rolou um, tipo, ah, será que é tudo isso mesmo? A galera tava só muito emocionada. E aí eu tinha ele, tinha, tipo, eu comprei, sei lá, por R$ 2 uma promoção e fui tentar. É verdade, assim, o negativo dele é verdade, assim.
Eu
Ele não é tão ruim. Você
terminei o
terminou?
episódio 1, né, porque ele
Ah.
saiu em dois episódios ainda para ajudar.
Que é uma ideia muito.
É.
Sei lá.
Eu achei ele um jogo fraco, mas eu não achei ele ruim.
Eu achei ruim, eu não achei ele Sonic Forces de ruim. Mas eu achei ele um jogo tipo. Caralho, é sério que isso é Sonic 4, saca? É um jogo bem pouco inspirado. Ele é bem baixo orçamento, né? O que tudo bem. Mas ele é bem mal acabadinho em tudo. A jogabilidade dele não tava gostosa. Né? Eu acho que esse é um ponto que a galera gosta muito no Mania, principalmente. É como o Mania conseguiu captar aquela jogabilidade dos clássicos. Né? Mas ele tem uma fluidez muito gostosa de se jogar, né? Principalmente por causa da animação, né? É, apesar de quem bate o olho falar, pode falar, ah, é muito parecido com o Sonic do Mega ou o Sonic CD, ele tem uma quantidade absurda de frames, né? De frames de animação, o que cria uma fluidez linda assim nos movimentos do Sonic, fora as cores, os cenários, né? Aquele jogo é lindo em todos os aspectos, assim, é o ápice da pixel art que Sonic pode ter, aquilo. É, aquele jogo é lindo, 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 lindo. E eu sinto que o Superstar, assim, ele tenta coisas bastante, porque, tipo, ele poderia ser um Sonic 4 se eles já não tivessem queimado o nome com o que existiu, e ele poderia ser Sonic 5 se, né, como eu disse, aquele jogo não tivesse queimado a possibilidade de Sonic 5 ter algum hype. E o que é uma pena. Mas, então, o que ele tem de interessante, né? Vamos lá. Eu acho que o primeiro principal ponto é o que ele faz com as esmeraldas do Chaos, né? Do caos. Que elas sempre foram um item importante de você pegar nos jogos, né? E que basicamente quando você coletava todas. Eu não lembro se desde o começo elas tinham essa utilidade, mas meio que o padrão da franquia, quando você coleta todas, você pode virar o Sonic Super Saiyajin, como chamava quando era novo. Que quando você coleta 100 moedas, ele fica amarelinho, sai voando. E é divertido, né? Você fica tipo super forte, super fodão por um tempo. O lance delas aqui é que cada uma que você pega agora libera uma habilidade nova. E o que é essa habilidade? Basicamente você abre tipo uma rodinha assim de habilidades mesmo e escolhe uma habilidade para usar, que vem das esmeraldas, né? E, por exemplo, a primeira habilidade, que eu acho que ela é interessante como ela quebra alguns chefes, é uma habilidade que começa a aparecer vários clones do Sonic. Tipo, um modo completamente
É o
despirocado
Metal
pela tela.
Sonic, né?
O Metal Sonic, por que o Metal Sonic?
É o Sonic mesmo? Porque eu não lembro.
Tipo.
Eu joguei só o comecinho desse jogo, né?
É que são vários Sonic. É Sonic normal,
É
se eu não
Sonic
me engano.
normal
Ah.
na minha
Só que
cabeça.
o lance é que se você usa ele no chefe, em alguns chefes, não todos, mas em alguns chefes, quando você usa eles. Eles só ficam atacando o chefe de todas as direções e tipo, se não mata, chega a quase matar ele, saca? Quebra isso. Aí tem algumas outras, tem umas que você usa para você achar coisa secreta no cenário. Não sei, não, caralho, faz algumas semanas que eu não jogo, mas eu liberei algumas, assim, que são habilidades de locomoção, mas eu acho que é uma ideia muito interessante e que dão um motivo maior para você pegar elas. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que as fases foram todas pensadas para você jogar sem elas, então eu acho que um dos motivos de eu não lembrar de todas as habilidades que eu peguei é porque eu quase nunca uso elas, porque você não precisa usar elas, porque a impressão que eu tenho é que elas foram algo muito pensado quando o desenvolvimento já estava em andamento, então o jogo não te exige que você use elas, saca?
Uma
Elas são
coisa
só uma.
inserida no jogo que não precisava estar lá.
Eu vi gente falando que na última fase é muito importante você ter todas. Pode ser, eu não cheguei nela ainda. Mas no decorrer das fases, eu não sei, ela está lá, eu uso às vezes quando eu quero quebrar algum elemento do jogo. E é isso. E aí ela tem um cooldownzinho e é isso. Outra coisa, né? Não é novo dessa franquia, né? Mas você joga com quatro personagens, né? O Sonic, o Tails, o Knuckles e a Amy. Eles têm as habilidades meio que sempre, né? Então o Sonic é rapidinho, ele quando paga alguns itens, ele faz algumas coisinhas e tal, né? Aquelas bolinhas e tudo mais. O Tails pode voar, o Knuckles pode escalar e dar aquela planadinha. E a Amy, ela, quando ela pula, você aperta de novo o botão de pulo, ela vai rodando com o martelinho e aí ela pode quebrar algumas coisas e tudo mais, né? Uhum. É, eu vejo muita gente achando ela uma personagem meio quebrada. Eu não aprendi a jogar com ela. Eu acho que é porque tem que apertar duas vezes o pulo pra rodar o martelinho, aí eu não tô pegando esse time. Eu não sei, eu não aprendi a jogar com ela, mas eu tenho que tentar mais, né? Mas o pessoal gosta muito de jogar com ela, ela pode dar martelada nas coisas. Além disso, você pode tipo, criar um personagem. Eu achei muito estranho, porque tem uma lojinha dentro do jogo que você usa umas moedas pra comprar itens, e aí tipo, tinha peças no Metal Sonic. Eu falei, eita, vou equipar elas no Sonic e mudar tipo, a skin dele, mas aí não é um personagem. Eu acho que você cria, mas eu acabei não funcionando muito, não. Eu basicamente só jogo com Sonic. Então, né, mas tem isso. E eu sei que tem um personagem secreto, que é um dos chefes do jogo. O jogo tem uma história. Eu gosto como ele conta a historinha dele, porque nas fases você vai tendo, no decorrer delas, aparecendo esses vilões, tramando algo contra você, só que é tipo, tudo sem diálogo, normalmente nos próprios gráficos do jogo, saca? Tipo, na isométrica você vai vendo tipo, uma historinha muda acontecendo e vendo mudar um pouquinho a história deles, o que tá acontecendo com eles, né, as emoções deles. E você vai vendo que ah, esse chefe é o que não é tão mal assim, então é por isso que ele é o secreto. E quando você liberar ele, parece que você joga versões alternativas das fases que contam a historinha dele. Mas
Eu
parece
gosto
uma
que
parada
ele
interessante.
tenha umas cutscenes em animação no estilo de animação do Sonic CD, que eu acho isso muito bonito.
Não, as animações, tipo, a abertura e tudo mais,
Eu
são
acho
muito
a arte
bonitas.
desse jogo muito bonita, para falar, para ser bem sincero. Eu vi
Eu
algumas
também.
pessoas achando zoado, mas eu achei ele
Não.
muito bonito.
Ele é um jogo bonito, eu acho que os cenários de fundo são bonitos, assim. Assim, meu gosto pessoal, gosto mais da arte do Sonic Mania. Eu gosto da
Tá.
pixel art de Sonic. Mas eu acho que, tipo, de Sonic 3D 2.5D, esse é disparado o mais bonito. É claro que você pode ver algum objeto no cenário que é um pouquinho mais simples ou algo do tipo, mas, mano, eu não ligo pra isso, saca? Honestamente, eu acho ele bem bonito. Os cenários são bem diversificados. Eu acho que ele tem algumas coisinhas, né, que tentam te dar uma dinâmica de jogabilidade legais, né, de objetos do cenário, como o Sonic interage com eles. Tipo, as coisas que você fica rodando, você tem que meio que parar num ângulo para te arremessar e você cortar uns caminhos, ou seguir pelo caminho correto. Tem muito desses elementozinhos assim de jogabilidade assim que eu acho que são meio novos para a franquia. Pelo menos eu não lembro de outros jogos ainda, né? Eu também não sou o maior especialista em Sonic do mundo. Alguém pode me corrigir e falar, ah, não, isso já existia em tal jogo, mas eu não me lembro, saca? E eu acho que todos eles funcionam muito bem. Eu acho que são muito bem-vindos. No meio disso tudo teve Sonic Worlds. Eu acho que eu sou Lost Worlds. Eu acho que eu sou a única pessoa que gosta muito desse jogo. Apesar de eu achar as fases muito longas, eu acho que ele é um ótimo Sonic 3D. Eu acho que ele merecia um carinho e talvez uma continuação que arrumasse os defeitos dele. Mas enfim, o problema dele, cara, é assim: primeiro, eu acho algumas fases meio longas e com um desafio que eu não acho que ele escala de uma forma legal. Eu sinto que é só uma repetição da mesma coisa na fase até você chegar no final dela de uma forma, saca? Tipo, é impossível não comparar esse jogo com Mario Wonder, porque eles saíram muito próximos e, bom, Mario e Sonic são rivais, gente. Isso vai sempre acontecer. Se você acha que isso não deve acontecer, infelizmente você vai morrer triste com isso, porque isso vai acontecer. Saca? Não existe a possibilidade de isso não acontecer. Mas, saca, o Mario Wonder, acho que uma das coisas que eu gosto nele é como as fases são, em sua maioria, elas são bem curtinhas e apresentam ideias que, né, elas escalam, né, ele pega muito do que você vê em Donkey Kong, que é, tipo, principalmente no Tropical Freeze, eu sinto, que é ele te apresentar uma mecânica e dividir ele em três dificuldades da mesma mecânica dentro de uma fase e, tipo, na próxima fase passar para a próxima. Então, você tem algum elemento dentro dessa fase que é basicamente único, aí você vai fazer uma vez dele que é, tipo, basicamente a primeira fase do Super Mario Bros. De tão simples, né? Só para você entender o que você tá vendo. Aí a segunda é para você, tipo, fazer com um pouco mais de desafio, você internalizar isso. E na última vez que você usa esse elemento, ele tem um desafio novo. E esse Sonic, ele até faz algumas coisinhas assim, mas eu não sei, cara. Eu acho que as fases são tão longas que
É, Eu acho que esse é um problema muito recorrente em Sonic pra mim, que eu acho que Sonic, cara, há muito tempo, ele não tem um level design legal.
Não tem, cara. Pra mim não
são
tem.
São fases longas que você pode ir por cima, por baixo, por um outro caminho e tal, mas, assim, ele tenta ser um collectathon que... Não dá vontade de colecionar nada, então não dá vontade de rejogar as fases pra você pegar outra coisa.
E você sente que você tá sempre fazendo o pior caminho possível?
É, e ele tem muito uma questão... Ele tem toda uma questão de que parece que você tá vendo um ferrorama correr sozinho lá, o trenzinho andando no trilho dele, porque... Às vezes parece que eu tô só vendo o Sonic sendo muito rápido, mas eu apertar o direcional, não apertar o direcional... Quer dizer, eu tô apertando o direcional só porque eu sou obrigado a apertar o direcional, mas eu não tô sentindo desafio, eu não tô sentindo vontade, eu não tô sentindo que a minha interação, que a minha presença ali fazendo, disparando esses comandos, tá fazendo qualquer diferença pro Sonic chegar onde ele tem que chegar. E basicamente, se eu simplesmente só ficar apertando pra direita, eu vou chegar no final da fase, meio que dane-se?
Eu sinto que eu sempre tô fazendo o pior caminho possível, jogando da forma mais mal otimizada, e mesmo assim eu estou avançando. E eu sei que, tipo, fã de Sonic vai falar que não, cara, a ideia de Sonic é você jogar várias vezes, entender todos os caminhos, e aí você jogar da forma otimizada. Uhum. Eu entendo isso. Mas eu sinto que a maioria dos jogos da franquia, eu tô sempre jogando não só da pior maneira possível, mas como eu posso explicar? Eu sinto que eu tô jogando da pior maneira possível e como mesmo assim eu tô avançando, parece que não existe a melhor maneira possível de jogar.
Uhum.
Saca? Parece que todos os caminhos, tudo que eu faço é sempre errado, porque eu tô fazendo um caminho e eu não sinto que eu tô vendo nada de interessante. Uhum. E se eu tento fazer outro caminho, eu não sinto que eu tô vendo algo melhor do que eu tava vendo antes.
É.
E aí eu, tipo, eu quero jogar. E ao mesmo tempo, ele tem um problema que eu já vi o André falando sobre isso, não nesse jogo, mas em outros Sonics, que eu sinto muito isso, que é assim, a impressão que dá é que Sonic quer que você jogue rápido. Ele quer que você segure pra frente e você se sinta o Sonic. Você se sinta esse velocista loucão. Ao mesmo tempo, o que esse jogo faz o tempo todo, quase todo Sonic faz o tempo todo, é fazer com que você... Não que ele te crie dificuldades, mas fazer com que você não esteja jogando ele do jogo que parece, do jeito que você parece que tem que jogar. Então, assim, você tá correndo, não é que você... Ah, putz, ó, não desviei a tempo desse inimigo, ou teve algum desafio. Você tá correndo, ele coloca uma pedra na sua frente pra você parar. E aí o jogo, o Sonic tem aquela inércia que ele demora um pouco pra pegar velocidade, e assim, você tá pegando a velocidade, ele tem outra pedra, ele tem uma mola que te joga pra trás, e que tipo, não te causa um desafio, ela só te faz voltar. E aí você para, e aí você, ah, ok, eu tenho que pegar a inércia de novo e ir pra frente de novo. E é tipo, cara, você não tá me dando desafio, você tá me dando um monte de inconveniências.
Uhum.
É um jogo de inconveniências, assim, que eu sinto, é o que eu sinto que Sonic faz nos últimos anos. Eu acho que esse é um dos motivos de eu gostar muito das fases 3D do Sonic Generations. Porque elas eram fases, cara, que você se sentiu Sonic naquelas fases. Tinha aqueles momentos que você tava só indo pra frente, destruindo tudo que você vê na sua frente. E como você tá vendo as coisas na sua frente, você tem o lance de você desviar com as defesas, aí você tá esquivando das coisas. Aí, à distância, ele já fazia a marcaçãozinha pra você dar aquele pulo, você vai energizado, tipo, ele dá aquela voadinha nas coisas.
Uhum.
Porra, eu acho que funcionava tão bem aquilo. Eu já vi, acho que, design de Sonic falando, gente, que aquilo seria o Sonic dos sonhos, mas um Sonic 3D inteiro, assim, mas que seria um jogo muito caro, né? Porque eles têm que fazer muito cenário pra isso funcionar. Infelizmente, assim, é o problema que vocês têm com esse personagem, assim, ou vocês lidam com isso, ou, assim, a gente vai ter que aceitar que os jogos vão sempre ser meia boca, porque fazer do jeito que todo mundo quer seria caro, e, porra, talvez esse seja um problema do personagem. Acho que é por isso que eu gosto do Sonic Lost Worlds, ele é um jogo lento, e ele é um jogo que se foca em level design, apesar dele ter seus problemas também, saca? E, eu não sei, cara, esse jogo... Ele me dá preguiça de começar as fases, e quando eu começo elas, às vezes eu acabava uma fase e eu tipo, ah, eu tô ok, eu não quero ir pra próxima. Eu não gosto dos chefes dele, porque ele tem uma filosofia que eu sei que muita gente gosta, que é uma, lembra muito o chefe de Donkey Kong, e eu não gosto muito do chefe de Donkey Kong, que é aqueles chefes que o design deles normalmente é baseado em você esperar. você tem que ficar esperando a oportunidade de dar um golpe. Uhum. E eu não sei porque eu não gosto muito de chefe assim em jogo 2D. Me dá... Eu acho cansativo e eu acho que é tipo... É aquele lance, quando você morre no final, eu perco a paciência porque, puta, agora não é que eu vou ter que fazer, tipo, jogar super bem pra vencer ele. É só que eu vou ter que, tipo, esperar muito pra chegar onde eu tava. Eu não gosto desse design de chefe.
Isso é uma coisa... Você chegou a jogar o Blasphemous 2?
Ainda não. Ainda não.
É muito bom. O Blasphemous 2, quando você tem um boss, ele é... O desafio é... Ele, assim, o jeito simples de você enxergar isso é: ah, eu preciso esperar para ter a janela. Só que não é só esperar para ter a janela. É você saber qual que é o counter de cada instância do boss, como que você desvia desses ataques, e, ok, a minha janela para atacar ele é essa, eu preciso aproveitar ela. No Sonic, é assim, durante esses 30 segundos, eu vou ficar aqui parado esperando o inimigo.
Desviando.
Mas desviando de um jeito meio bobo, né? Porque geralmente é dar um pulinho e tal. Porque você não tem counter, você não tem esquiva, você não tem parry, você não tem muitas mecânicas para você reagir aos ataques do inimigo. Então, basicamente, você vai pular ou ficar simplesmente parado no ponto cego dele. E daí ele abriu a guarda. Ah, beleza, agora é hora de atacar.
Uhum.
E realmente isso torna os bosses dele meio chatos mesmo.
Eu acho. Os chefes mais legais são os que você consegue quebrar com um negócio de múltiplos Sonics, porque eles são chefes que você não precisa ficar esperando. Saca? E eles causam esse outro problema, que é você tem uma habilidade de quebrar eles. É só não usar, mano. Mas faz assim.
Tá, mas assim, né? A gente tá falando todas essas críticas aqui, mas são críticas da franquia Sonic, né? Tipo,
mas acho que ele não faz muita coisa pra resolver elas, né?
Não, mas assim, o ponto que eu queria chegar é, cara, se você gosta de Sonic 2D, Sonic 1, 2 e 3, e quer um Sonic que siga essa fórmula e seja competente nisso, eu acho que ele entrega.
Concordo, eu acho que ele é um bom jogo.
Uhum.
Saca? É que eu acho que... Não sei, cara, é todos esses problemas, não é que eu não sei, eu citei alguns dos problemas e eu tenho mais, assim, dá pra continuar. Ele tem umas fases, ele tem um lance de ser um world map, né, e seleção de fases, a maioria das fases você pode jogar com todos os personagens, mas às vezes você libera algumas fases que você só pode jogar com um personagem específico, que eu sinto que são algumas das melhores fases. Porque são fases pensadas na habilidade desse personagem, porque, como eu falei, o Sonic, o Tails, o Knuckles, o AM, cada um tem suas habilidades. Só que as fases são genéricas para todos, você pode jogar com qualquer um deles. Então eu sinto que não é nem necessário. E às vezes não é nem otimizado para isso, bem. E aí quando você chega numa fase que foi pensada para M, ele vai ter desafios pensando na habilidade da M. E isso eu acho muito legal. Às vezes eu penso, uau, por que o jogo inteiro não segue essa estrutura? Cada fase com um personagem. E aí eles pudessem, saca, pirar mais no design pensado nesse personagem. Porra, eu acho que foi perdida uma oportunidade aí. Tem umas outras fases bônus que eu nem entendi direito elas, e porque elas existem e qual é o objetivo. Eu acho que eu fiz uma, só eu nem lembro como era. Aí quando libera eu só, então até a próxima. Mas, além disso, eu acho que tem um ponto que pra mim é muito negativo desse jogo. Que trilha sonora sem graça.
Nossa, eu nem lembro da trilha sonora dele.
Ela é muito sem graça, assim. Tem umas musiquinhas que... E eu vi que tipo, é um jogo que ele foi feito, tipo, tem, sei lá, uns 5 galera, tipo, músicos nele. Incluindo o compositor de Yakuza, que faz algumas músicas dele. E não sei dizer qual, mas eu não ouvi nenhuma música que eu gosto. E vou além de dizer que tem música que eu odeio. Assim, a música da fase... bônus, que você entra 30 vezes nesse jogo, que é a de você entrar pra pegar as moedinhas, sempre que você acha um negócio, você entra, que é uma fase bem chatinha, um bônus bem chatinho. Cara, parece uma musiquinha, sei lá, de carrinho de sorvete, caminhão de sorvete, sei lá, cara.
É o bônus do Sonic 1, né?
Mas a música é muito chata.
Porque eles estão emulando a música do bônus do Sonic 1, né? Esse é o problema.
Mas é que,
o material original já não ajudava.
Então, mas é que Sonic 1 tinha boas músicas.
Mas a música da tela de bônus era exatamente isso.
É. Eu não sei, então beleza, eles pegaram uma música merda e fizeram, tipo, eles com uma, cara, mixagem, um MIDI que eles usam, não sei o que eles usam nessa porra. É internet, assim, é uma fase, quando eu entro naquilo, eu entro só pra pegar as moedinhas, mas eu fico mal-humorado, assim, uma sensação muito ruim, porque eu não acho que
eu assisti um outro filme do cara do House.
Você postou no Twitter.
Filme é Kawaii Devil, uma coisa assim. Cara, eu nunca fiquei tão incomodado com uma trilha sonora de um filme.
De forma negativa?
Nossa, sim. Muito negativa. Porque é uma trilha sonora, tipo, sei lá, de novela dos anos 70, não sei, que não para por um minuto no filme. O filme inteiro tem uma trilha sonora alta tocando o tempo inteiro.
Nossa.
Cara, eu tava com, assim, eu tava fazendo pausas enquanto assistia o filme, porque a música tava me dando ansiedade. Literalmente, assim, eu tava me sentindo. Sabe quando você se sente mal, desconfortável por causa de uma trilha sonora? E não era uma
Mas
trilha
é
sonora
intencional?
opressora. Não, eu acho que é o jeito de direção dele, cara.
Valeu, mano. Eu quero ver, porque é curioso, mas interessante, eu acho. Mas, cara, assim, eu acho que esse jogo se você é fã de Sonic, eu acho que você deve jogar ele. Você provavelmente vai gostar. Eu acho que, né, apesar de muitas críticas minhas aqui, né, como o Johnny disse, são muitas críticas da franquia, então eu acho que quem é fã já não vai se incomodar com elas. Eu acho que ele é um bom Sonic, apesar de tudo isso. Se você não gosta de Sonic, esse jogo não vai mudar sua opinião. E se você é um em cima do muro com Sonic, como eu, provavelmente vai ter uma opinião parecida com a minha. Saca?
Você vai. Eu acho que você vai achar ideias boas ali no meio, mas ele não faz muito pra não ser um Sonic clássico. Ele é um Sonic clássico.
É bem isso mesmo. Eu não sei. Eu não sou um hater de Sonic, né? Porra, eu joguei vários Sonics. E eu gosto muito de alguns. Né? Então, é mais tipo, eu esperava realmente mais desse jogo. Não é um jogo ruim, mas é um jogo, sei lá, me decepcionou em um certo nível. Eu tava realmente achando que eu ia gostar mais dele, né? Porque ele é um jogo, sabe? Ele é um jogo feito com. Tipo, eles sentaram muito nele, sabe? Eles têm muita coisa interessante. Nos vídeos você via que é um daqueles grandes jogos do Sonic que saem de tempo em tempo, né? Que às vezes sai aqueles jogos, né, como Forces que só tá ali, mas às vezes a gente tem esses grandes jogos, assim, eu senti que ia ser um desses, e é uma pena. Eu gosto da fase bônus que você pega as esmeraldas, eu acho ela divertida.
É legal, né?
São
Que você vai
fases 3D.
pulando, tipo, como se fosse um cipó, né? Não um cipó, um cipó virtual, sei lá.
Eu acho elas divertidas de se jogar. Né, mas é meio que isso, assim. Eu acho que você sabe. Eu acho que é um jogo que você provavelmente sabe se você vai gostar ou não antes de jogar, saca? No sentido, ao menos se você seja um em cima do muro como eu. Eu não sei se eu vou terminar ele. Eu abro ele às vezes, eu jogo
Eu
uma fase.
entendo.
Tem tanto jogo, né, por aí. Não
Cara,
sei. Fala aí do seu Scott Pilgrim.
eu vou falar um pouquinho de Scott Pilgrim sem spoiler.
Porque eu ainda não vi.
E eu acho que ele é assim, eu, como praticamente todas as pessoas que viram o material promocional dele, imaginei que ele fosse recontar a história do Scott Pilgrim, do quadrinho, né, que também foi recriado no filme do Edgar Wright, mas no formato de anime, né? Eu estava pronto para isso, eu comecei a assistir esperando isso, e assim, o máximo de spoiler que eu vou dar dele aqui é ele não é isso. Até o final do primeiro episódio, ele é bem fiel ao começo do quadrinho. Ele tá contando a mesma história. E quando chega no último minuto ali do primeiro episódio, Na batalha contra o namorado indiano, eu esqueci o nome dele. Patel.
Ah, é na Mattel? Não. Não é. É, putz, faz
Eu acho que é
muito tempo.
Patel o nome dele. Acontece uma coisa e ele vira outra história, tá? Assim, bom, pra quem não sabe do que se trata, é um anime que tá saindo, saiu, né, no Netflix, né? Ele conta com os atores do filme. Então tem Brie Larson, Alison Pill, a Mary Elizabeth Winstead, o Michael Cera.
Isso eu achei bem curioso, né? Eles tipo, terem pego o elenco do filme, especificamente.
Para fazer as vozes, né? Não é
Que é um
dublagem, né?
elenco que deve estar bem caro hoje em dia, inclusive, né?
É,
Então,
nossa,
principalmente.
o Chris Evans, né, cara?
Exato.
Capitão América da Marvel. Mas, assim, certeza que ele topou por um salário módico, porque ele sabe que isso aí não é Disney.
Ah, sim, mas mesmo assim,
Topou
saca?
na broderagem.
Mas é muita galera que virou estrela depois daquele filme, né?
Eu gosto muito do. Eu acho que o estilo de desenho do Brian Lee O'Malley se traduziu muito bem para anime. Sabe? Eu acho. Ele é um desenho feito em estúdio japonês, né? A trilha sonora é feita pelo Anamanaguchi, que fez a trilha do jogo. Então, ele tá muito. Eu acho que todo o pacote visual dele, todo o pacote artístico dele, né, visual e sonoro, tá muito dentro do que é Scott Pilgrim, né? É o estilo de desenho do quadrinho, é o som do videogame e a voz do cinema, sabe? Tipo, tá ali, né? É o pacote, é o best of do Scott Pilgrim ali. E aí, assim, eu entendo muito os motivos de você contar uma outra história no universo de Scott Pilgrim. Porque eu acho que Scott Pilgrim, ele sofre um pouco do pensamento crítico de obra audiovisual muitos anos depois que ele saiu. Na época que ele saiu, principalmente na nossa bolha, ele era muito aclamado, principalmente por causa de toda a questão da referência à cultura pop, de você traduzir uma linguagem de videogame para uma história que não é necessariamente videogame, é uma história sobre crescimento, né? Sobre o que o pessoal chama em inglês coming of age, né? Quando um jovem precisa se tornar adulto, né?
E o filme traduziu muito bem isso, né, também.
Sim, mas aí ele depois, passada a época que ele saiu ali, de começo dos anos 2000, meio dos anos 2000, as pessoas começaram a observar ele com um pensamento crítico, que eu acho válido.
Ah, eu não sabia disso. Para mim, ele era só amado ainda.
Não, ele tem bastante crítica, assim, muita crítica em cima do personagem da Ramona Flowers. Que é praticamente só um estereótipo do troféu da menina cool que o menino desajustado quer. Assim, tem as questões de que como que o Scott Pilgrim cresce é meio assim. É pouco. É complicado expor isso em ideias, mas. Numa história minimamente razoável, o Scott Pilgrim precisaria fazer muito mais para ele crescer, porque ele é um ser humano terrível, né? E ele simplesmente descobre o poder.
Terrível.
Cara, ele é um sanguessuga que não pensa em ninguém do lado
Ele é um
dele.
gostinho.
Ele usa uma menina menor de idade. Ele tem
É,
muitos problemas ali, sabe? E assim. Eu entendo várias das críticas que se tem em cima disso. E você recontar aquela história que talvez fizesse mais sentido naquela época, hoje, você simplesmente recontar aquela história, eu entendo que seria complicado, sabe? Tipo, você ter os mesmos tipos de personagens com os mesmos tropes. Não sei até que ponto faria sentido, tanto que eu não, não eu adoro o quadrinho do Scott Pilgrim, eu adoro o filme do Edgar Wright, uhum, ali do Scott Pilgrim. Eu não me empolguei no nível de, ah, eu quero ver isso agora, tipo, logo que saiu, sabe? Putz, Scott Pilgrim, eu vi e falei, nossa, que bonito, que legal, uma hora eu vejo. Porque eu
Eu tava assim quando eu achava que ia ser um para um. Quando você me falou que não era, eu olho mesmo. Quando acabar o Pluto, é a próxima coisa que eu vou ver.
E então, e foi justamente isso. Eu não li, eu não vi ninguém falando sobre. Eu fui assistir ele meio cru, porque eu tinha acabado de voltar de viagem. Aí eu falei, ah, 20 minutos, 8 episódios? Bora. Eu conheço a história, é uma coisa meio confortável. Vou assistir um episódio aqui. E quando ele termina o primeiro episódio dando esse twist na história, eu falei, opa, aí eu empolguei e maratonei. Sabe, tipo,
Legal.
eu assisti 6 episódios numa tacada e no outro dia assisti os 2 que faltavam. Né? E assim, a minha opinião, sem dar spoiler do que acontece, é: eu gosto de muitas das coisas que ele faz, principalmente o lance de usar mais personagens que somem muito rápido na história original, né? Tipo, Lucas Lee, o próprio Patel. Não lembro se é Patel, enfim, primeiro namorado. Porque assim, o cara é o primeiro namorado. Ele surge, ele morre e acabou. Tipo, ele não volta. E esses personagens são usados por mais tempo. Sabe? A Julie Powers, eu acho que era esse o nome dele, que é o personagem da Aubrey Plaza, ela aparece em momentos pontuais, né, na história original. E aqui ela acaba aparecendo muito mais. Sabe? Muitos personagens. E o próprio lance de você usar mais outros personagens, a própria Ramona acaba tendo. Eu acho que muito da jornada de autoconhecimento que a gente tem do Scott na obra original vira um pouco uma jornada de autoconhecimento da Ramona nesse quadrinho, nesse anime, sabe? E isso é legal. Dito isso, a história original, com todos os problemas que ela pode ter, ela me pega mais. Eu acho que o anime não se sustenta sozinho. Ele é uma obra feita para quem conhece a obra original. Porque ele é muito meta com a obra original também. Ele é literalmente muito meta com a obra original. Então, eu falei: ah, eu conheço Scott Pilgrim, eu gosto de Scott Pilgrim, eu gostei de ter vivido essa nova aventura de Scott Pilgrim. Se eu tivesse visto só isso, sem ver o resto, talvez eu tivesse desistido no terceiro episódio, sei lá.
Caramba.
Ah, tá, eu não me importo com essas pessoas, não tenho motivo para me importar com elas, não sei se eu quero continuar vendo isso, sabe?
Você diria que ele conversa diretamente com o quadrinho, ou para quem só viu o filme já pode funcionar alguma coisa?
Não, sim, eu acho que o quadrinho e o filme, eu acho que o filme é uma ótima adaptação do quadrinho.
É que ele, assim, ele ainda não é 100% fiel, né? Ele muda bastante coisas.
Pra caber em um filme de menos de 2 horas, né? Eu acho que tem ali.
Não, e tem coisas também, tipo, eu acho que o filme foi lançado antes do final do quadrinho, ou meio que junto. Então o final é um pouquinho
Será um
diferente,
pouquinho
alguns.
diferente, né? Mas assim, tipo, assistindo um ou outro, você vai ter o
A
material que
base.
você precisa pra saber as referências que ele tá fazendo ali naquela história que ele tá contando. Né? Dá. Você não precisa ler o quadrinho se você viu o filme, você tá preparado para
Ah,
aproveitar
legal.
como eu aproveitei aqui. Mas assim, se ele fosse uma obra isolada, eu não recomendaria. Mas ele é feito para quem conhece o quadrinho, sabe? Então eu acho que é um bom complemento.
É, assim, para mim, né, que li o quadrinho e vi o filme muitas vezes, eu fiquei muito animado pelas coisas que você me falou, assim, velho. Saca? O fato de ter uma nova experiência, não só. Saca? Tipo, em paralelo aqui, eu tô assistindo Pluto. E tá sendo muito foda, assim, porque é um mangá que eu acho fantástico.
Não, Pluto é muito bom. Eu não
Só
assisti
que
o anime ainda.
é uma adaptação, assim, eu vi 3 episódios. É um pra um. Saca? Tanto que, assim, eu fiquei surpreso, assim, como o terceiro episódio tem mais de 1 hora, saca? Ele é. cada episódio é um volume da parada, pelo que eu tô sentindo. Uhum. É, eu nunca vi um anime com episódios tão longos.
Deve são ter quantos outro. Episódios?
8.
Eu acho que são 8 volumes também, né?
É realmente legal fechar numa só e produção tá maravilhosa e saca, tá foda, vale muito a pena. E pra mim tá legal porque assim, eu li o quadrinho antes da pandemia, eu terminei ele, e é um quadrinho que eu penso muito de tempos em tempos, né? Mas é difícil separar pra reler uma parada, né? Uhum. E aí saiu o jogo, série, e aí eu tipo, vou agora ter essa experiência de novo, né? Em série e tudo mais, aí a produção tá muito, muito boa, a trilha sonora, tá ligado? Tá tudo, nossa, tá foda, assim. Então tá sendo ótimo pra mim. Mas é meio que a mesma experiência, né? Tirando, só que em outra mídia, né? O que eu acho super válido, porque Pluto não é uma parada tão famosa quanto Scott Pilgrim, né? Com certeza, né? Scott Pilgrim. Aí tá falando que funciona se você... Cara, muita gente viu o filme e leu, né? É um quadrinho muito grande. Então, eu acho que é válido ele fazer algo tão diferente, porque, cara, é muito mais fácil ele acertar pessoas que já leram do que Pluto, pelo menos. Pelo menos aqui no Brasil, eu imagino.
Sim. Eu acho que é isso, né? Então, né, para as nossas indicações aqui.
Sim.
Eu acho que tá bom. São 10h40 nesse momento. Poderíamos falar de Gen V, mas eu acho que tá bom o tamanho do programa.
Eu até pensei em falar nela, mas pra ser honesto, eu nem sei muito o que falar nela, saca? Acho que ela é uma expansão do universo The Boys, que é um universo que eu gosto muito. Eu achei ela do caralho, assim.
Eu gostei muito também.
Gostei dos personagens, gostei do que fizeram com a narrativa e tudo mais. Mas é tipo, acho que as coisas interessantes para se debater acabariam sem spoiler. Então, eu não acho que cabe muita gente debater spoiler aqui para fazer
isso. Eu tava com preguiça de assistir Gen V. Porque eu falei, sei lá. Tipo, sei lá. Eu gosto da crítica que tem ali no The Boys, né? É uma crítica ao universo do mainstream, ao mesmo tempo. Do quão fascista que pode ser essa ideia do super-herói subjugando outras pessoas e julgando o que é certo, o que é errado e tal. E ele tem críticas aí ao marketing de massa. Ele tem um monte de crítica
ao legal. Ao produto dos super-heróis.
E eu falo, tá, o que é o X-Men deles vai fazer, né? Gen 13, sei lá qual que é a fonte. Tudo acaba sendo fonte, né? Mas no final das contas eu falei, vamos ver isso aqui. E assim, outra série que eu maratonei. Eu assisti, eu acho que eu vi em um dos feriados que a gente teve aqui, acho que foi o de finados. Cara, eu assisti tipo 7 episódios na sequência, são episódios gigantes.
Eu vi, tipo, picado os 4 primeiros, aí esse domingo não. Segunda, né? Feriado e tal. Eu não acordou, a gente não tinha, tipo, não tinha nenhum compromisso. Aí eu falei, nossa, Steve, mas a gente assistiu os 4 que faltavam numa tacada só, sabe?
Eu acho que ele, assim, o que ele traz de novidade em relação a The Boys é ele ter um clima de mistério que permeia a série inteira, né?
Uhum.
Você quer saber o que está acontecendo, por que aquelas pessoas estão ali, que são aqueles experimentos, quem sabe daqueles experimentos, quem pode ser confiável, por que eles estão perdendo a memória, sabe? Ele tem muitos mistérios ali no meio, e eu acho que isso segura, né, a série, e ao mesmo tempo acaba sendo uma coisa diferente do que a gente tem no The Boys.
Uhum. Eu gosto porque nem todo personagem é filho da puta, né? Todos os personagens têm tons de cinza, o que eu acho legal, mas nem todos são, sabe? The Boys, basicamente, todo mundo é um bosta, né? Acho que ninguém se salva 100% lá. E aqui, não, eu acho que por eles serem jovens, eles ainda não estarem 100% corrompidos, né? Não todos eles. É legal, assim, o que eles fazem com eles.
Uhum.
Gostei bastante.
Gostei também. Bom, é isso. Então, acho que a gente encerra o podcast por aqui. Semana que vem é Rádio Sete Peles sobre...
Talk to Me.
Precisa assistir, ainda não vi.
Preciso rever.
E é isso, a gente aguarda vocês aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui numa coisa. Tá, semana que vem é dia 29. Eu acho que a gente vai poder gravar na quarta mesmo. Que no dia. Na outra semana a gente vai ter que ver como que vai fazer com o saque. Porque no dia 6 eu tenho aquela bendita reunião de condomínio para sorteio de vaga de garagem. E no dia 7 eu tenho o show do Paul McCartney.
A gente vê o que a gente faz.
Então, aí se der para gravar na terça, a gente grava na terça.
Isso vai entender. A gente vai ver aí o que. Como faremos isso.
Quando estiver mais perto, a gente pensa. Bom, eu queria agradecer quem acompanhou a gente aqui ao vivo. Algumas pessoas vieram aqui, passaram, algumas pessoas comentaram. Muito obrigado. Para quem está ouvindo a versão em podcast também, muito obrigado. Não esqueça de deixar uma avaliação no Spotify, no seu agregador de feed, para aumentar o alcance orgânico desse podcast, para mais gente ser impactado por ele e poder conhecer a gente, ouvir a gente. E se você puder colaborar com a gente no apoia.se/superamigos, você ajuda bastante a gente manter o nosso site com hospedagem ali de pé, que é basicamente o que a gente faz hoje com o dinheiro, né? A gente paga a hospedagem do site. É isso, galera. Ficamos por aqui. Até semana que vem.
Adeus.
Música